49/2015.
Aos 28 dias do mês de dezembro de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí os vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, André Cossetim Smansky, César Busnello, Cláudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto, Helena Stumarder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Ricardo Pitas e Silva, Rosana Tenroller, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente e vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Cláudio Miro Pezeta, que procedesse à leitura da ata número 48 de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 21 de dezembro, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores, solicitando a suspensão dos trâmites e a devolução dos projetos de lei encaminhados pelas mensagens 121, 125 e 145 de 2015, ainda solicitando o congelamento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o exercício 2016. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi despachado favoravelmente voto de pesar pelo falecimento do senhor Ortiz e Botichirer. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o veto, processo 932-2015, que vetava integralmente o projeto de lei referente ao processo número 839-2015, que insere o artigo 7º-C à lei número 4.927, de 29 de dezembro de 2008, determinando a instalação de cabines blindadas para os vigilantes das agências bancárias e estabelecimentos de prestação de serviços bancários e outras providências, que contava com parecer favorável, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao acatamento. Como não houve manifestações, o presidente solicitou que a servidora Clarissa Piesante Marquezin procedesse à entrega das cédulas de votação aos vereadores. Isso feito, o secretário procedeu à chamada nominal dos vereadores para depositar seus votos. A seguir, o presidente convidou a vereadora Helena Stumarder e o vereador Rubem Carlos Jagmin para realizarem o escrutínio dos votos, sendo apurado que o veto foi acatado por unanimidade de votos. Foram remetidos para análise das comissões permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 216/2015, que insere e altera a redação de dispositivos da Lei Municipal 4.620, de 29 de novembro de 2006, visando estabelecer escalonamento intermediário de parcelas em razão do valor da dívida, e 216/2015, que altera e inclui dispositivos que menciona da Lei Municipal 6.302, de 13 de dezembro de 2015, da minuta do Convênio 1/2015, que fazem entre si e o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí e o município de Ijuí, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e da outras providências. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar durante a discussão, o projeto de lei processo 972/2015, que altera a redação do artigo 1º da lei número 5.323, de 16 de setembro de 2010, e da outras providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Posteriormente, colocado em discussão o projeto de lei processo 971/2015, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, acrescenta e altera dispositivos da lei 5.318, de 13 de setembro de 2010, e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram-se as vereadoras Rosana Tenroller e Helena Stumarder. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 973/2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Lauri Langner Microempresa e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, políticas públicas e políticas públicas. Fizeram uso da palavra os vereadores José Ricardo Adame, Valmir Seifer e Darcy Preto da Silva. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se pronunciar durante a discussão, os projetos de lei processo 974-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito, cumulada com doação futura de um terreno urbano que menciona a empresa da Piev Friedrich Limitada, microempresa, e da outras providências. 975-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Jair Tamioso e da outras providências. 976-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Juiz Poços Artesianos Limitada, microempresa, e da outras providências. Número 979-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Luiz Orlair Batista, microempresa. Revoga a lei número 6.195, de 13 de junho de 2015, da outras providências. E 980-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Florescer Insumos, Importação e Exportação, empresa individual de responsabilidade limitada, e da outras providências. 981-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa RDF Manutenção Industrial e Ambiental Limitada, microempresa, e da outras providências. E 982-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Aços Bozano Limitada, empresa de pequeno porte, e da outras providências. Todos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Na discussão do projeto de lei processo 983-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa AEV Metalúrgica Limitada e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas, manifestou-se o vereador Aldair Luiz Cossetim. Como não houve mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 984-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Vilmar Oliveira Máquinas, empresas de pequeno porte, e da outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Pronunciou-se a vereadora Helena Stumardi. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, os projetos de lei processo 985-2015, que autoriza a concessão de uso gratuito de uma fração de terras que menciona a Associação da Água 21 de Abril, revoga dispositivos que menciona da Lei Municipal 3.553, de 5 de agosto de 99, e da outras providências. Número 986-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras que menciona a empresa Dari Cran e da outras providências. E 987-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Ivian Edenbosque Limitada, empresa de pequeno porte, e da outras providências. Todos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 988-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras que menciona a Cantina Belvedere Limitada, microempresa, e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Ricardo Pitas e Silva, César Busnello, Rosana Tenroller, Darcy Preto. Fizeram uso da palavra no espaço da comunicação de líder de bancada, respectivamente, os vereadores César Busnello, Darcy Preto da Silva e Rubem Carlos Jagmin, todos discutindo os projetos de lei referentes às sessões de uso e doação futura de terra à empresa constantes na pauta e ao desenvolvimento do município de Ijuí. Retomando a discussão do projeto de lei processo 988-2015, pronunciaram-se os vereadores Marcos Barrichello, Andrei Cossetins Mansky e Daniel Peronde. Após as manifestações, foi o projeto colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos os requerimentos de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência da reunião das comissões realizada no dia 18 de dezembro de 2015, a sua participação em audiência no gabinete do deputado Gabriel Souza, quando foram tratados assuntos de interesse do município de Ijuí e de seu mandato parlamentar, conforme comprovante de participação nos eventos, e do vereador Andrei Cossetins Mansky, que solicitava envio de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, solicitando a limpeza dos trevos de acesso à área urbana de Ijuí pela rodovia BR-285, uma vez que todos estão com vegetação alta, que dificulta a visualização do tráfego de veículos nesta rodovia. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação dos vereadores Andrei Cossetins Mansky. Quantas linhas telefônicas e celulares são mantidas pelo Poder Executivo atualmente? Quem são os agentes ou servidores públicos responsáveis pelas mesmas? E quais os respectivos números de contato? E do vereador César Busnello. Quando será realizada a limpeza do cemitério municipal para a retirada de entulhos e restos de flores? Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetins Mansky. Estudar a viabilidade de ser implantado um bueiro no entroncamento das ruas Jorge Leopoldo Weber e Pedro Osório Genfritz, uma vez que há acúmulo de água no local, mesmo com baixo volume de precipitações pluviométricas. Proceder à limpeza de bueiro existente na interseção das ruas Goiás e Cipete Araju, pois o mesmo encontra-se parcialmente obstruído. Substituir a lâmpada de iluminação pública localizada na rua Quatro Irmãos, em frente à residência 618, no bairro Glória. Repintar cordões das ruas 13 de Maio, Sergipe e Alagoas, de acordo com o Código Nacional de Trânsito. Operação Tapa Buracos, com urgência, na Avenida 21 de Abril e na rua Pedro Amastron. Do vereador César Busnello, operação Tapa Buracos na rua Pedro Mastron, em frente ao Hospital Unimed, do vereador Ricardo Pitts e Silva, consertar a iluminação pública do poste existente na rotatória das ruas Pedro Mastron em Manaus. Operação Tapa Buracos na rua Aristeu Pereira, trecho compreendido entre as ruas Teresina e Manaus, no bairro Burtete. Operação Tapa Buracos com urgência na rua Pedro Mastron, trecho entre as ruas Avenida Davi José Martins e Rua Manaus, proximidades do Hospital Unimed, visto que a quantidade e o tamanho de buracos têm trazido risco aos condutores de veículos. Do vereador Rubem Jagmin, melhoramento das estradas do interior, linha 11, norte e linha base, Distrito Santana. O presidente suspendeu os trabalhos por 2 minutos. Reabertos os trabalhos, passou-se ao processo de eleição da mesa diretora para o ano de 2016. O presidente solicitou que a servidora Tábata Camila Bertoldo Teixeira entregasse as cédulas de votação. Isso feito, o secretário procedeu à chamada nominal dos vereadores para depositarem os respectivos votos na urna. Realizada a votação, a presidência convidou os vereadores Andrei Cossetins Mansky e Luiz Varaschini para realizar o escrutínio dos votos, sendo apurado o seguinte resultado. Para o cargo de presidente, 13 votos para o vereador Valmir Elton Seifer, 1 voto em branco e 1 voto nulo. Para o cargo de primeiro vice-presidente, 8 votos para a vereadora Helena Stumarder, 6 votos para o vereador César Busnello e 1 voto para o vereador José Ricardo Adame da Rosa. Para o cargo de segundo vice-presidente, 8 votos para o vereador Aldair Cossetim, 4 votos para o vereador Andrei Cossetins Mansky, 2 votos para a vereadora Helena Stumarder e 1 voto em branco. Para o cargo de primeiro secretário, 7 votos para a vereadora Rosana Tenroller, 7 votos para o vereador José Ricardo Adame da Rosa e 1 voto em branco. E para o cargo de segundo secretário, 12 votos para o vereador Rubem Carlos Jagmin, 2 votos para o vereador Daniel Peronde e 1 voto branco. Como houve empate na eleição para o cargo de primeiro secretário, o presidente determinou a distribuição de cédulas para repetir a votação. Após a distribuição das cédulas, os trabalhos foram suspensos por 2 minutos. Reabertos os trabalhos, fez uso da palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa e, em questão de ordem, solicitando que fossem recolhidas as cédulas da segunda votação para o cargo de primeiro secretário, distribuídas anteriormente, bem como que fossem disponibilizadas as novas cédulas, visto que alguns vereadores se ausentaram do plenário de posse das mesmas. O presidente atendeu a solicitação e determinou a servidora Tabata Teixeira que recolhesse as cédulas entregues anteriormente, bem como que procedesse à entrega da nova cédula de votação para cada um dos vereadores. Isso feito, o secretário procedeu à chamada nominal dos vereadores para depositar seus votos na urna. Após a votação, o presidente convidou os vereadores André Costin Smansky e Luiz Varaschini para fazerem o escrutínio dos votos, sendo apurados 8 votos para a vereadora Rosana Tenholler, 6 votos para o vereador José Ricardo Adame da Rosa e 1 voto branco. A presidência comunicou que a mesa diretora para o exercício 2016 ficou com a seguinte composição: presidente, vereador Valmir Elton Seifer; primeira vice-presidente, vereadora Helena Stumarder; segundo vice-presidente, vereadora Aldair Luiz Cossetim; primeira secretária, vereadora Rosana Tenholler; segundo secretário, vereador Rubem Carlos Jagmin. Os vereadores eleitos para compor a mesa tomaram posse nesta data em ato próprio, entrando em efetivo exercício das atividades, atribuições, prerrogativas e demais responsabilidades decorrentes dos respectivos cargos a contar de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro do mesmo ano. O presidente agradeceu a todos os vereadores e servidores da casa pelo apoio recebido durante sua gestão, desejou a todos um feliz e abençoado ano novo e, nada mais havendo a ser tratado, encerrou os trabalhos às 21 horas e 30 minutos. Do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata 049/2015. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 05/2015. Juiz 4 de janeiro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno dessa casa, solicito que o projeto de lei encaminhado pela mensagem 204/2015, que revoga o artigo 8º da Lei Municipal 5.062, de 13 de setembro de 2009, e dá outras providências, seja apreciado por esta colenda casa com alteração constante em anexo. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 254/2015, Ijuí, 30 de dezembro de 2015. Prezado senhor, Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, Autarquia Municipal com personalidade jurídica de direito público, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 1454, Baixos Brasil, nessa cidade de Ijuí, inscrito no CNPJ sob o número 95289500/00100, vem respeitosamente por seu diretor-presidente, firmatário, senhor Rogério Saiber, comunicar a esta Casa Legislativa que o dia 8 de dezembro de 2015, o Ministério de Minas e Energia, em Brasília, foi firmado, juntamente com o município de Ijuí, na pessoa do prefeito Fioravante Balim, o termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica 085/2015 da ANEEL, através do qual a concessão desta autarquia municipal foi prorrogada por mais 30 anos. Se estendendo por conseguinte até o ano de 2046, sendo que tínhamos para momento atenciosamente Rogério Saiber, diretor e presidente do DEMEI.
Passando a ordem do dia. Deferimos votos de pesar, que a senhora secretária fará a leitura.
Autores, vereadores Valmir Elton Seifer e Marcos Barrichello, da bancada do PDT. Signatário, vereadores integrantes da bancada do PDT, requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Votos de Pesar pelo falecimento do senhor Vladimir Richard e da senhora Marli Kirchner. De todos os vereadores, autor todos os vereadores da bancada do PDT. Signatários, vereadores integrantes da bancada do PDT, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e votos de pesar pelo falecimento do recém-nascido João Caetano, filho de Kelly Silva e Helder Mengarda. Dos vereadores Valmir Elton Seifer e Marcos Barrichello, da bancada do PDT. Signatários, vereadores, integrantes da bancada do PDT, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Votos de Pesar pelo falecimento da senhora Lúcia Bersorner Kronbauer.
Colocamos em discussão o projeto de lei e requerimento das moções. A senhora secretária fará a leitura da mensagem 001/2016.
Ofício do Gabinete do Prefeito 01/2016. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem do Gabinete do Prefeito 01/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Cria cargos que menciona no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 002/2016.
Ofício do Gabinete do Prefeito 02/2016. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo o disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 02/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem plantonista. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 003/2016.
Ofício do Gabinete do Prefeito 03/2016. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo aos dispostos do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 03/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Altera cláusulas que menciona do convênio anexo à lei 4.499, de 27 de dezembro de 2005, modificadas pela lei número 5.185, de 28 de janeiro de 2010, e dá outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 004/2016.
Ofício, Gabinete do Prefeito 04/2016. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem do Gabinete do Prefeito 04/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Altera a redação dos dispositivos que menciona da Lei 3.057, de 15 de dezembro de 94, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Processos 1015/2015.
Processo 1015/2015, autor Poder Executivo, insere e altera a redação dos dispositivos da Lei Municipal nº 4.620, de 29 de novembro de 2006, visando estabelecer escalonamento intermediário de parcelas em razão do valor da dívida. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, relator Darcy Preto da Silva, com parecer favorável. Então, parecer favorável, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 4 de janeiro de 2006, assinam o vereador Darcy Preto da Silva, vereador, presidente e relator, Rosana Tenroller, vereadora vice-presidente, e vereadores Daniel Peronde, Luiz Varasquini e Marcos Baichello. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, com o relator, vereador Cláudio Miro Gavi Pezeta. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 4 de janeiro de 2016. Vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pitas e Silva e vereador relator Cláudio Miro Gabi Pezeta, ainda os vereadores Marcos Baichello e Marildo Kronbauer. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, relator vereador Aldair Cossetim. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 4 de janeiro de 2016, assinam vereador, presidente e relator Aldair Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski e vereadores César Busnello, Helena Stumarder e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 1015/2015. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 1016/2015.
Processo 1016/2015, projeto de lei do Poder Executivo. Altera e inclui dispositivo que menciona na Lei Municipal 6.302, de 13 de dezembro de 2015, e da minuta do convênio 001-2015, que fazem entre si o DEMAS e o município de Juiz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito e da outras providências. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, relator, vereador Darcy Preto da Silva. Sala das Comissões da Câmara, de Juiz, 4 de janeiro de 2016, assinam. Vereador Darcy Preto da Silva, vereador, presidente e relator, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereadores Daniel Peronde, Luiz Varasquini e Marco César Barrichello.
Parabéns.
Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Cláudio Miro Gabi Pezeta. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz. Assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereador relator Cláudio Miro Gabi Pezeta e vereadores Marco César Barrichello e Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 1016/2015. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei que vai baixar as comissões.
A segunda folha. Leia a segunda folha. Esse aqui.
E Juiz, 9 de novembro de 2015, senhores vereadores, encaminho à consideração de vossas senhorias o incluso projeto de lei que insere artigo 7º-C à Lei nº 4.927, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os serviços prestados pelas agências bancárias, estabelecendo obrigações e sanções cabíveis, o procedimento para aplicação das penalidades, revoga leis que mencionem da outras providências, determinando a instalação de cabines blindadas para os vigilantes de agências bancárias do município e das outras providências, contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresentamos votos de estima e consideração dos vereadores Daniel Perondi e José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Baixa as comissões. Projeto de lei da autoria do vereador Rubem Caro Jagmin.
Juiz 4 de janeiro de 2016. Senhores vereadores, encaminho a consideração de vossas senhorias o incluso projeto de lei que insere o artigo 7º D, a lei número 4.927, de 29 de dezembro de 2008, determinando a instalação de biombos em frente ao setor de caixas de atendimento pessoal das agências bancárias para garantir sigilo sobre as operações efetivadas pelos usuários desse serviço e da outras providências. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresentamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Rubem Carlos Agmin, da bancada do PP.
Baixa as comissões. Requerimento 01/2016.
Requerimento 01/2016 do vereador Andrei Kostin Szymanski, da bancada do PP. Andrei Kostin Szymanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Quantos casos de dengue foram registrados em Ijuí? Quantos foram importados? Quantos foram contraídos no município?
Despachamos favoravelmente o requerimento 001 do vereador Andrei. Também, a senhora secretária fará a leitura dos PIs que serão despachados também favoravelmente.
César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. O município de Juiz mantém ou já firmou um convênio com a Associação de Produtores de Melado e Açúcar Mascavo, localizado no distrito de Santana? Caso afirmativo, encaminhar cópia do mesmo. Houve algum repasse de recursos públicos para essa entidade? Caso afirmativo, em que montante e para qual finalidade? Essa associação está em atividade atualmente? Quem são os responsáveis pela mesma? César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. O município de Juiz mantém ou já firmou convênio com o abatedor de frango e peixes localizado no distrito de Santana? Caso afirmativo, encaminhar cópia do mesmo. Houve algum repasse de recurso público para essa entidade? Caso afirmativo, em que montante e para qual finalidade? O abatedor está em atividade atualmente. Quem são os responsáveis pelo mesmo? Requerimento 01/2016, vereador Ricardo Pitas e Silva, da bancada do PCdoB. Signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Existe perspectiva de pavimentação asfáltica na rua 25 de julho, trecho entre as ruas 19 de outubro e 7 de setembro no centro? Se sim, qual o prazo? Caso contrário, existe perspectiva de algum tipo de melhoria da mesma? Pois se trata de uma importante via, porém a mesma encontra-se em condições de difícil trafegabilidade. Signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Limpeza com a condução, poda e supressão de árvores, assim como roçada, no passeio público da Rua do Comércio, proximidades do trevo da IRS 342, acesso à área urbana pelo campus da Unijuí. Tal pedido se faz para desobstruir e melhorar a visualização dos motoristas que utilizam esta saída, buscando evitar acidentes. Indicação 01/2016, o vereador Drey Kosetinsmansky, da bancada do PP. Vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Reparar o desnível existente no cruzamento da rua Hans Staden e Álvaro Chaves, pois os usuários que trafegam por uma dessas vias, ao acessarem a outra, batem o para-choque e a parte inferior dos veículos, causando danos materiais aos mesmos, inclusive provocando acidentes no local. Indicação 2, 2016, vereador Andrei Kosetinsmansky, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Efetuar raspagem na estrada que leva ao distrito de Floresta, nas proximidades do lixão, pois existe grande acúmulo de lixo no local, dificultando o trânsito. Indicação 3, 2016, vereador Andrei Kosetinsmansky, da bancada do PP. Signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Miguel Konajewski e Barão do Rio Branco, nos trechos do bairro Glória e 15 de novembro. Indicação 1, 2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Retirar o canteiro central com grama da rotatória existente na interseção das ruas 13 de Maio e Paraná, demarcando-a apenas com tachões. Indicação 2, 2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Jorge Leopoldo Weber, com urgência. Indicação 3, 2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Providenciar os reparos necessários na boca de lobo existente no cruzamento das ruas Manaus e Bento Carvalho, que encontra-se com tampa quebrada, colocando em risco os que trafegam por esta via. Indicação 1, 2016, vereador Ricardo Pitas de Silva, da bancada do PCdoB. Signatário, vereador, integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Consertar a iluminação pública na rua Aristeu Pereira, proximidade do número 1080, bairro Burtete. Indicação 1, 2016, vereador Rubem Carlos Armin, da bancada do PP. Signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Limpeza de boca de lobo na Avenida Pinheiro Machado e adjacências.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra a vereadora Helena Sturmar, da bancada do PDT.
Alô. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo pelo retorno a esta mesa. Espero que tenha, senhor, junto com a secretária, um ano profícuo, que nos atenda todos os nossos pedidos. Já começo pedindo um espelho para o banheiro feminino, que nós, todos os anos, a gente faz esse pedido e não conseguimos um espelho para nós nos olharmos por inteiro no banheiro feminino. Mas, senhores colegas, comunidade que aqui nos prestigia, secretário Nelsinho, que aqui se encontra, eu quero aproveitar esse primeiro dia de sessão do nosso novo ano e cumprimentando a nossa administração municipal, no sentido da promoção que foi feita durante o Natal na nossa Praça da República. A gente sabe que muitas pessoas queixaram-se, se incomodaram, porque nós não trouxemos artistas de fora para se apresentar nesse período natalino, mas eu acho que quem faz a festa são as pessoas. E a praça, todos os dias lotado, com prata da casa. Para quem, de repente, não teve oportunidade de assistir, mas as apresentações no anfiteatro, sempre lotado, dos nossos estudantes, principalmente a escola Professor Pardal, dirigida pelo professor Fábio Novello, que retornou às atividades, é de encantar. As crianças foram aplaudidas de pé, as duas vezes que eu assisti, de pé, aquelas crianças vibravam, se sentiam assim, artistas de fato. Nós tínhamos até uma com problema, tem problema visual no trapézio, aquela menina trabalhando no trapézio, não parecia que era uma deficiente. E assim também as academias que se apresentaram, a União das Etnias, o CTG, as igrejas. Então nós não temos a desmerecer nada se não trouxermos um bom gaiteiro, um bom cantor, porque a gente tem que trabalhar com o que tem e todos nós sabemos da economia que tínhamos que fazer. Ou tu investe no salário dos servidores, que graças a Deus estão em dia, ou tu passa a semana inteira largando fogos na Praça da República, que é um dinheiro que muita gente reclamou que nós não tivemos, né, este brilho na praça dos fogos e artifícios. Mas nós tivemos pessoas caminhando, pessoas se encontrando, pessoas se abraçando. Nós tivemos um cachorro-quente na igreja Natividade, na igreja evangélica, no DEMEI pelo Lions. Todos lotados, todos contentes com o resultado que obtiveram nesses dias de festividade que nós tivemos. E tivemos dias bons, as chuvas veio, parece, no feriado mesmo, porque durante a semana deu para circular. Teve noites que a gente não tinha como caminhar nas calçadas de tanta gente que circulava no centro da cidade. Então, meus cumprimentos à prefeitura, ao prefeito municipal, ao amigo Sérgio Correia, da Secretaria de Cultura, que teve inovação. Foi com gente de casa, mas foi inovação. E os enfeites da praça foi o que deu para fazer. Eu acho que nós não podemos queixar-se, porque o que foi feito com carinho, com esmero, e essas apresentações foram aplaudidas todas com muito carinho e com sinceridade. Outro fato que também me faz falar aqui, senhor presidente, é que nós passamos o ano novo sem grandes tragédias, sem grandes acontecimentos ruins, que sempre assola o final do ano, quantas famílias e juízes. E este ano nós tivemos, com a bênção de Deus e também o cuidado dos quem usa o volante nesse período, que nós então tivemos um final de ano tranquilo em nossas famílias. Eu acho que às vezes a crise ajuda por algum outro lado, porque quem, o doutor Pitas que falou antes, quem que consegue pagar a gasolina e mais o álcool que usa? Então esses são os afortunados. Então ou escolhe a gasolina ou o álcool. Daí então por isso que a gente é beneficiado e que a mão divina nos acompanhou todos esses dias de festas entre família. Então, senhor presidente, muito obrigada pela oportunidade e que nós aqui tenhamos todos um feliz, abençoado, com muita saúde, muita fé. E por que não prosperidade? Eu acho que vamos deixar das queixas de lado e vamos abraçar o que vier com muita garra neste ano. Muito obrigada.
Ocupando o espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
senhores vereadores e vereadoras, quero saudar de modo especial a presidência desta casa, nova mesa diretora, na pessoa do presidente Chico Seifer, já experimentado nesta atividade, nesse encargo, nesse munus público que é o exercício da presidência do Parlamento da Câmara Municipal de Juiz. Mas eu venho à tribuna, caros vereadores e vereadoras, trazer duas angústias ou duas indignações que tem sido rotineiro, tem sido assunto seguido, seja por esse vereador ou pelos demais que estão nesta casa. Uma delas diz respeito aos chamados lixões clandestinos, principalmente, e aqui esse senhor Alano Santos, aí do bairro Alvorada, ele me enviou aqui um texto relatando a situação precária, lamentável, a questão já de saúde pública, meu caro Pitas, no que diz respeito àquele lixão clandestino na saída do bairro Alvorada, que vai, chamada saída antiga para Catuípe. Não foi só esse vereador, inúmeros outros vereadores já têm chamado a atenção, alertado o executivo, e a gente sabe aqui que não é tão somente responsabilizar o executivo, mas enfim, o executivo é que tem que tentar fiscalizar e coibir esse tipo de prática de pessoas, muitas vezes de forma totalmente desrespeitosa, ilícita, muitas vezes, largam lixos de todo que é tipo, de toda e quantidade nessa saída. Falar do Alvorada, que ele, esse rapaz aqui, entrou em contato e falou. E ele dizia que me trouxe. Ele dizia que é lamentável que muitas pessoas estão usando aquele trecho para ir sair da cidade e desviar uma boa parte dos buracos que tem aí daquele trecho que vai a Catuípe, como famílias, a 342, famílias, trabalhadores, moradores rurais da cidade vizinha. E que me surpreendeu foi em ver vans escolares. Temos muito lixo nos costados da estrada, sem nenhuma segurança ou placa de sinalização, lamentável. E a situação do cemitério, outra questão, o cemitério municipal. A mesma coisa, hoje tivemos que enterrar um ente querido e se decepcionamos com a sujeira e o abandono do nosso cemitério. Temos lá túmulos de gavetas quebradas, o mato tomando conta, a cruz mestre deteriorada, muito lixo. E ele sugere aqui, isso é importante, que ele faz dois encaminhamentos para o que diz respeito ao cemitério. Um é que seja terceirizado, estudar a ideia de poder terceirizar o cemitério, e outro ele diz que é para se valer do serviço do aquartelamento, do quartel, para fazer uma limpeza, uma limpeza geral no cemitério através dos soldados, não só nos cemitérios municipais, mas também nessa questão de lixões clandestinos, que vocês sabem, não é só no nosso bairro Alvorada, saída para Catuípe, mas também lamentavelmente, infelizmente, as pessoas estão largando por toda a parte e não há fiscal que consiga, por si só, cumprir com essa tarefa de coibir. Mas nós temos que achar formas de multas. Nós fizemos um anteprojeto de lei aqui, eu e o Andrei Consetim, se eu não me engano, em 2013 ou 14, onde estabelecia, sim, uma multa, um disque denúncia, bem como uma multa para aquelas pessoas que largam lixos ou resíduos sólidos e qualquer outro tipo de resíduo nas imediações aí ou até nos bairros do nosso município. Então trago essa preocupação, essa atenção por parte do executivo. Eu acho que devemos tomar alguma alternativa, alguma atitude, porque isso vem vindo de longa data, não é só esse vereador que tem reclamado, inúmeros outros vereadores também têm trazido esse tema à pauta aqui da Câmara de Vereadores. Eu acho sim que essa ideia de se valer dos militares, ou melhor, do Exército, seria uma ideia interessante para fazer um verdadeiro arrastão de limpeza aí nos nossos cemitérios municipais e também nos lixões clandestinos que nós temos aqui em Juiz. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Andrei Cossetinho, da bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia, minha saudação especial a todos. Faço uso da tribuna, também vou, mais ou menos, no que diz o vereador César Busnella, quando se trata de limpeza urbana. Logicamente que todos viram aí nas redes sociais essas denúncias, principalmente na questão dos cemitérios, a sujeira, o mato que tem tomado conta. É muito importante o município fazer essa limpeza, ainda mais quando nós estamos falando na questão da dengue. Cemitérios, todos nós vemos que tem muitos vasos de plantas e é importante então ter lá um acompanhamento, se não diário, mas semanal, cuidando principalmente dessa questão de que trata a questão de saúde pública, que é a dengue. Faço também uma comparação com o que está acontecendo nos cemitérios municipais, principalmente com o cemitério que fica lá no bairro 15 de Novembro, o mato que tem tomado conta, com o canil municipal. Mais uma vez vem reclamações de abandono do canil, que o canil está sem servidores, que apenas a veterinária tem cuidado daquela área, e um servidor que é cedido de uma outra pasta, que certamente não tem a especialidade adequada para estar lá cuidando daqueles animais que chegam enfermos, machucados, com problemas muitas vezes graves de saúde. Então é necessário sim que o poder público municipal crie uma equipe que seja especializada em limpeza, cortar mato, e não só do cemitério ou do próprio canil, mas também dos trevos municipais, que quer queira, quer não, mesmo sendo responsabilidade ou do Estado ou da União, são vidas de munícipes e juízes que passam dia e noite nesses trevos e que estão também com um aspecto de abandono. E falo mais a respeito de limpeza, que é imprescindível o município cobrar da empresa que faz a coleta de lixo e o transbordo e destinação final uma limpeza em torno do lixão, porque o que acontece lá, eu sei que não é culpa do município, mas o município tem que cobrar. Nós pagamos para que aquela empresa faça o recolhimento de lixo na cidade e também o transbordo até Giruá. Quem passa perto do lixão, não acredita, do local de transbordo, desculpa, não acredita que aquilo lá é um local onde manda o lixo embora. Plástico, papel, uma situação totalmente insalubre que fica naquela região. Então é necessário que a Secretaria ou o DEMASE façam essa cobrança para que seja limpo o entorno do lixão, porque aquela estrada lá parece um cenário de guerra, parece que o lixo não é largado diretamente no lixão, mas sim na estrada que passa ali na redondeza. Então fica aí a sugestão, além da cobrança que é feita pelo município, o executivo criar uma equipe de limpeza ou terceirizar esse serviço, porque do jeito que está não tem como continuar. Obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Ricardo Pita de Silva, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, aproveitando também para parabenizar o novo presidente, a composição da mesa diretora, que seja um bom ano, que a gente possa ter avanços nessa casa durante esse ano sob a sua presidência. Pois eu nem ia falar hoje, eu estava ali meio desanimado, mas quando começa a tocar na questão do lixo na cidade, que é uma questão que desde o meu primeiro mês que eu passei aqui na Câmara, a gente tem falado sobre isso, e agora nessa primeira sessão que eu participei, eu provoquei os colegas do governo para que trouxessem alguma posição do governo para que a gente pudesse debater aqui na Câmara. Eu não posso me furtar a vir aqui também corroborar essa questão do lixo. meu caro vereador Bisnello, nós não precisamos de um mutirão de limpeza. Um mutirão de limpeza não nos serve, nós precisamos de um programa de limpeza da cidade. Que adianta o exército ir lá e limpar o cemitério uma vez e o mês que vem estar tudo sujo de novo? Nós precisamos de um esforço da prefeitura para que estabeleça um programa contínuo de limpeza da cidade. Nós sabemos que nessa época de dengue, um dos grandes focos de mosquito da dengue são os cemitérios, né, pela grande quantidade de vasilhames, enfim, de depósitos irregulares lá naqueles locais. Eu quero ainda aproveitar, já que eu vim aqui, na sessão passada, o nobre vereador Preto comentou que eu não falei nada da Carlos Erig, e eu me desculpei, tinha esquecido a Carlos Erig. Eu vou falar dela, sim. Inclusive, estive caminhando lá nesse final de semana, e as pessoas que estavam caminhando me pararam para mostrar uma situação. Em que pese o asfalto, que ficou realmente muito bom naquela região, nós mesmos pedimos aqui na Câmara algum cuidado em relação àquela rua que estava completamente abandonada, mas a gente vê que há problemas lá também. Eu estranhei muito a ciclovia, que também merece os parabéns, né? É uma atitude pioneira na cidade, mas eu fui consultar, achei estranha aquela ciclovia naquela rua, e fui consultar o plano de mobilidade urbana, e realmente a ciclovia foi aplicada na rua errada, né? Gastaram um rio de dinheiro fazendo um plano de mobilidade, fizeram audiências públicas, discutiram, e no fim sequer conseguem seguir o plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade urbana prevê a ciclovia na Rua do Comércio, não numa rua secundária paralela à Rua do Comércio. Eu acho que a gente precisa disso, um empenho da administração, uma vez traçados um plano e um planejamento, que esse plano seja seguido, né? Senão dificulta bastante. A outra questão, meu caro vereador Cossetinho, né? De novo as calçadas lá. Na Carlos Erig, não sei, eu vou verificar a licitação e o contrato que houve lá na Carlos Erig, mas estão fazendo calçadas assim com um contrapiso feito a facão, né? Muito mal feito, né? Não sei o que previa o contrato, se era aquele cimentão que estão botando lá, e deixaram canteiros ali de espera que estão acumulando água e mosquitos, né? Já tem, as pessoas me pararam na minha caminhada para me mostrar as piscinas que tem onde é para ser os canteiros, sem drenagem, com água e mosquitos acumulados. Então acho que o poder público merece dar uma atenção maior sobre aquilo lá, e que a gente possa verificar a qualidade daquelas calçadas, que realmente estão muito ruins. Eu sempre comento aqui, vou terminar minha fala comentando isso, que enquanto muitos falam que a Secretaria de Saúde teria o pior desempenho nessa administração, eu sempre digo que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano é a secretaria com pior desempenho. O que a gente vê na cidade é isso. Sessão após sessão a gente reclama de lixo, a gente reclama da falta de estrutura, a gente vê que as calçadas na cidade não atendem o plano diretor, a gente vê uma série de problemas. Enquanto o vereador Darcy Preto anda pela cidade e só enxerga desenvolvimento e progresso, a gente enxerga sujeira, a gente enxerga calçadas quebradas, a gente enxerga dificuldade de acesso a cadeirantes, né? O que nos leva realmente a constatar que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem o pior desempenho desse governo, sem que se pense em uma atitude para corrigir isso. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, comunidade, quero esse momento aqui parabenizar o colega vereador Mutli pelo ano que esteve à frente do nosso poder, onde, juntamente com o trabalho que foi feito anteriormente, os demais que passaram a presidência, conseguiram aí emplacar a nossa Câmara como uma de modelo aí para o Rio Grande do Sul. E também, através do Tribunal de Contas, também parabenizar o nosso novo presidente aí, como diz o Busnello, já tarimbado, assumindo a quarta vez a presidência da casa. Que o senhor seja bem-vindo à presidência da casa, que faça um um último ano de mandato aí à frente desse poder, ao qual estaremos do teu lado aí, desejando que tudo corra bem, estaremos aí para lhe ajudar naquilo que for possível. Mas, senhor presidente, eu também venho a essa casa ouvindo os colegas se manifestando na tribuna. E realmente a questão do lixão, Busnello e o Pitas abordaram uma situação que não adianta nós criarmos situações paliativas e temos que pensar em conjunto, e aqui nós colocamos à disposição daquilo que é as bancadas aqui, de nós ver alguma situação que possamos encaminhar, seja uma forma de lei punitiva, como já foi dito aqui, que mexa no bolso do cidadão. Porque eu mesmo visualizei um cidadão jogando num riacho bolsas, latas, fui chamar atenção, quase que apanhei do cidadão por causa disso. Né? E nós temos algumas ações que possam ser feitas, seja para qualquer cidadão comum, que grave, que filme, que tire foto, que tenha documentação, para nós começar a coibir, porque senão não adianta, o poder municipal vai gastar um horror de dinheiro e não vai resolver o problema. Nós temos que ver também a situação de ter um local, ou se tem, informar a comunidade que tem esse local, de onde esse pessoal possa colocar esse lixo. Esse sofá velho, essas bugigangas que saem da casa, que não tem onde, que ficam atirando à mercê das estradas, bem como outros lixos. E acaba quem vem de fora, usando as estradas vicinais, e não é só ali no Alvorada, se tu entrar pelo fundo do modelo... Ali é a mesma coisa, se tu vê as demais outras localidades ali, é toda o mesmo problema. Fica feio. O aspecto que as pessoas que vêm de fora e utilizam isso aí, é de que nós temos uma cidade relaxada. De pessoas que não tem o capricho de se cuidar. E realmente, analisar, aí eu cobro muitas pessoas e dizem assim, ó, mas a gente liga lá para o executivo, para a prefeitura, não tem onde colocar o lixo. Não sabe nos informar, um passa para um, outro passa para outro. Então nós tentarmos aí, Darcy, tu que é um líder, o Marco Barrichello, o presidente aqui, de tentar nós achar uma solução de melhorar essa comunicação com a sociedade e ver a localização onde que eles possam ser implementados ou colocar esses lixos para que não venham ser colocados nessas estradas vicinais. Nós ajudar, vamos ser parceiros, a gente está se colocando nesse sentido, não é na sessão. É uma crítica construtiva que estamos fazendo aqui para tentar ajudar o executivo nesse sentido. Mas se a gente tem visto isso e que fica feio para o município, não resta dúvida que fica. Se nós temos que melhorar essa política, nós temos que melhorar. Outra situação que foi procurado sobre a questão do patrulhamento do comunitário da Brigada Militar, que me parece houve atraso do repasse do pessoal que paga por parte do município, mas existe um empecilho aí burocrático, falta de renovação do contrato, que eu quero comunicar aqui que estarei lá, presidente, entre quinta e sexta-feira em Porto Alegre, resolvendo justamente uma dessas questões junto à Casa Civil para agilizar aí, para que não venhamos aí ter desistência por parte de alguns alguns policiais que não têm recebido e que estão com atraso nos seus pagamentos. E desejar então a todos os colegas, imprensa, comunidade aqui, um feliz 2016 de prosperidade para todos, com muita saúde e muita paz. Uma parte antes de encerrar, então, para o colega vereador Andrei Costitinho.
A vereadora Dami traz muito bem essa questão de um local onde os munícipes poderiam colocar o lixo. E em 2013 eu fiz um anteprojeto, onde isso vem de outras cidades. No próprio município tem um local onde as pessoas podem ir e levar qualquer resto, resíduo, enfim, e onde existe um servidor que é responsável por separar esse lixo e mandar ele para o local adequado. Então é uma dica que fica aí para a gente copiar de outros municípios com atitudes que vêm dando certo. Muito obrigado.
Obrigado pela intervenção, colega Andrei. Mas era isso, reforçando, acho que aqui não temos na ficha de destruir, mas na intenção de construir, e vamos tentar aqui junto achar uma solução para nós ver nossa cidade mais aprazível, principalmente para quem mora e também para quem vem de fora. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, primeiramente, colega Chico, quero desejar a você, nesse ano 2016, bom trabalho na casa como presidente, tu já é polido, desejar também a nobre secretária que faz parte da mesa, nossa vice-presidente Helena, nosso colega bombeiro que faz parte também da mesa e o nosso amigo Jagmin, que também faz parte da mesa nesse ano de 2016. Mas, senhor presidente, nobres colegas, a situação que foi levantada pelos nobres colegas que me antecederam a respeito do descaso da nossa população, da comunidade de Juí, a vergonha de ver uma pessoa sair daqui de dentro da cidade e levar lixo na estrada velha que sai para Catepe. Eu passo seguidamente nesse local. Do lado esquerdo, em frente, quem vai daqui para lá, em frente aos antigos galinheiros, o proprietário da área fez uma valeta de mais ou menos 1 metro de largura, parei para olhar, para uns 2 metros de fundura, para parar de colocar lixo na área dele, porque ele ia ser multado, porque é a área dele. Pois agora, uns 50 metros para baixo, chega a ter até carcaça de computador e televisão no lado direito. Com certeza, vereador Buzinello. E mais à frente, antes de chegar na 342, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é uma vergonha. Então, eu quero dizer, meus colegas, que depois, quando vem a epidemia que está se instalando por aí, de quem que é a culpa? A culpa é de nós mesmos. É de nós que não demos valor aos cuidados que temos que ter com toda essa chuva, com todo esse calor. Vejam só, Augusto Pestana está com um índice elevadíssimo de incidência do Aedes aegypti. Augusto Pestana, que é uma cidade que é do tamanho do bairro modelo. Então não adianta o município se preocupar, o município recolher, tirar, e tu vai nesse dia que é recolhido, no outro dia já tem de novo o lixo no mesmo local. Aquele que pica só de noite. A propósito, nós temos sim uma lei aonde pode ser cobrada a multa. Nós temos que ter, gente, denunciar. Eu estive essa semana passada, e ainda no final de semana, e hoje, eu recebi mais ou menos mais de 8 denúncias de locais infestados. O que eu fiz? Liguei para a vigilância, que é o órgão competente, falei com o Dr. Ortiz, o Júnior, que é o coordenador, e dei os endereços aonde tem que ir. Vocês vão até a 24 de fevereiro, logo na entrada, que vai para a feira do produtor, vocês olham do lado esquerdo. Vocês olham aquele terreno ali, entram lá dentro e olham para vocês verem se não é uma vergonha. Sabe de quem que é esse terreno? É da empresa que tem o posto de gasolina lá no na 285, o antigo posto do Fischer. Eu não sei como é que é o nome do proprietário lá. Já foi certificado, já foi autuado e o cara não limpa. Veio um cara... Esse mesmo, vereador. É, Bufão, esse mesmo. Veio e ficou assim por nada, tá ali. É virado em copo de plástico, porque tem alguma coisa perto aí de distração à noite, de junção, como vou falar bem a verdade. E as pessoas tomam a cerveja e jogam os copos para dentro e está tudo cheio de água, aonde já foi constatado que está o mosquito lá. Então vejam só, nobres colegas, está difícil, está muito difícil de fazer com que o nosso povo, a nossa comunidade de Juí, vamos falar de Juí, que entendam, que se conscientize do grande problema que está havendo com mais duas doenças novas que está sendo transmitida por esse mosquito, o Zika e o outro, não vou falar porque eu não sei o nome, é um nome japonês, esse mesmo, doutor Pitas. Esse último é um fato que a pessoa pode ficar, diz que até 6 meses debilitada, com muitas dores, diz que é muito complicado, pelo que eu ouço falar a respeito disso nos meios de comunicação. Mas, senhor presidente, nós tivemos aqui, em 2015, onde nós estávamos à frente da presidência dessa casa, eu me manifestei no dia 28 de dezembro, após a eleição da mesa, dizer, colega Chico, pode contar com esse amigo, com esse colega, com esse teu mandato que está aí, começando hoje, primeira sessão. Precisar de mim, estou aí às ordens, para alguma coisa que eu possa ajudar. Não sou o professor, mas sou uma pessoa que gosto de ajudar e gosto de participar. Não faço parte da mesa, até porque achei por direito os outros colegas que não ainda tinham ocupado. No caso, o nosso amigo vereador Rubens Jagmin. Achei muito importante isso, uma mesa pluripartidária, onde temos também o vereador Bombeiro, que está fazendo parte da mesa. A vereadora Helena já tinha feito parte de secretária, a vereadora Rosana também. Mas dizer que a gente está aqui para somar. E lhe peço, vereador Chico, siga a economia, que você vai ter muito êxito, tu pode ter certeza disso. Porque o que a gente está vendo aí nas nossas redondezas, as câmaras estão enfrentando muitas dificuldades da opinião pública. Nós temos visto isso, já soubemos que em algumas cidades já teve até o pedido de um encaminhamento popular, e dizer que nós aqui, graças ao trabalho de todos nós, vereadores, de todos os nossos assessores e os nossos funcionários de quadro da Câmara, nós podemos se orgulhar que nós estamos no caminho certo. É claro que não precisa ser tão duro, mas tu sabe que tem que ter a transparência. Quem sabe nesse ano, meu colega Chico, você também consiga, junto com o trabalho dos outros presidentes e com esse último meu, nós conseguimos de novo êxito a um prêmio maior junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado e sucesso, Chico, nessa tua empreitada novamente aí.
Obrigado. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão.
Vou devolver, tá?
Por isso que eu pensei, que eu vou pedir muitas vezes.